Universidade de Caxias do Sul. UCS Línguas Estrangeiras. CILP, Certificado Internacional de Língua Portuguesa. Nível B1 para adolescentes. Prova 2. Compreensão auditiva. Edição 2022. Atividade 1. Para responder às questões de 1 a 7, você ouvirá o podcast 5 mitos e verdades sobre gatos. Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Esse é o CobaseCast, o podcast da Cobase.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Giovanetti, médico veterinário, e hoje vamos falar sobre 5 mitos sobre os gatos. Nos dias de hoje, ainda existem algumas dúvidas sobre alguns assuntos, principalmente quando estamos falando de gatos. Vamos desmistificar 5 mitos sobre os gatos. O primeiro mito é de que o gato preto dá azar. Esta falsa afirmação surgiu nos tempos da Idade Média, quando as pessoas associavam os gatos pretos com bruxarias. Essa superstição, infelizmente, percorreu por décadas, principalmente nas épocas de Halloween ou Sexta-feira 13, gerando medo aos tutores de gatos pretos e às pessoas que têm carinho pelos mesmos. Essa lenda antiga surgiu relacionando a cor preta como algo ruim, vinculado às trevas. A coloração e a espécie não fazem com que as pessoas tenham azar. Essa visão não faz o menor sentido. Porém, muitos gatos já sofreram e ainda sofrem. Inclusive, alguns deixam de ser adotados somente por causa da sua cor. A realidade é que os gatinhos pretos dão muita sorte às pessoas que estão à sua volta. São carinhosos e alegres, ou seja, não interessa a cor dos gatos, é um companheiro que irá trazer muitas experiências positivas na sua vida. O segundo mito é que os gatos têm 7 vidas. Já ouvimos relatos de que os gatos sobreviveram de acidentes, quedas de lugares altos, e algumas pessoas ainda associam isso com que o gato perdeu uma vida. Isso não faz sentido. Os gatinhos têm apenas uma vida, assim como qualquer outra espécie. O que faz com que as pessoas tenham essa ideia é a habilidade de escaparem de acidentes fatais, junto com a sua flexibilidade anatômica, permitindo uma excelente mobilidade para suportar quedas. Todos os gatos em condições normais conseguem executar o reflexo do endireitamento, torcem o corpo e pousam amortecendo a queda com as patinhas. Claro que não é garantia que não se machuquem, mas por isso, ouvimos muitas histórias de gatinhos sobreviventes. O fato é, precisamos oferecer as melhores condições possíveis para que os gatos vivam a vida muito bem. O terceiro mito é que os gatos se apegam somente à casa e não aos donos. Por muito tempo, a frase "os gatos são interesseiros, só querem a sua casa" se popularizou entre a sociedade. Porém, ela foi largada de lado. Esse mito de que o gato se apega à casa e não ao dono também não faz sentido. As pessoas primeiro precisam compreender que os gatos são diferentes dos cães. Características físicas, comportamentais e nutricionais totalmente diferentes. Além do que, os cães são domesticados há mais tempo do que os gatos, o que acaba influenciando. Os gatos são inteligentes e independentes, por isso possuem comportamentos mais solitários ao longo do dia. Porém, isso não faz com que eles não sejam próximos aos tutores. Pelo contrário, os gatos demonstram muito afeto pelas pessoas. Basta observar quando o gato está ronronando, quando traz um presente para você, nas lambidas, se esfregando. Tudo isso e muito mais são demonstrações de carinho, mas não na mesma frequência que um cachorro. Por isso, não é justa essa comparação. O quarto mito é de que leite é bom para os gatos. Ao nascer, realmente, é recomendado que os gatinhos recém-nascidos ingiram leite materno, ainda mais por esse leite possuir propriedades únicas. Mas à medida que ficam adultos, os gatos ficam intolerantes à lactose, por não produzirem, em grande escala, a enzima responsável pela digestão da lactose no organismo. A alimentação dos gatos deve ser preenchida por ração seca e alimentos úmidos, balanceadas nutricionalmente para suprir as necessidades diárias dos felinos. Não podemos oferecer leite para os gatos. Isso vale para os industrializados ou leite de vaca. A lactose presente nesses leites não é digerida pelos gatos, causando problemas gastrointestinais, dentre dores, vômitos e diarreias. O quinto e último mito é de que os gatos não gostam de banho. É nítido que os gatos possuem aversão pela água, mas não quer dizer que eles não gostam de água. Vamos entender melhor esse mito. Os ancestrais dos gatos viviam em ambientes desérticos, na qual não possuíam uma disponibilidade de água no ambiente em que viviam. Por isso, não tinham muita familiaridade ao banho e, por isso, se tinham o hábito de auto-higienização. Se lambendo, o costume de dar banho foi cada vez menor entre os tutores. Vale ressaltar que existem raças de gatos, como o Angorá, que gostam de água. Além disso, mesmo para uma raça cuja predisposição à água não seja tão grande assim, não é difícil dar banho. O que você deve fazer nesse caso é sempre acostumar o seu gato a banhos desde quando ele é um pequeno filhote.
Esse é o Cobase Cast, o podcast da Cobase.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Giovanetti, médico veterinário, e hoje vamos falar sobre 5 mitos sobre os gatos. Nos dias de hoje, ainda existem algumas dúvidas sobre alguns assuntos, principalmente quando estamos falando de gatos. Vamos desmistificar 5 mitos sobre os gatos. O primeiro mito é de que o gato preto dá azar. Esta falsa afirmação surgiu nos tempos da Idade Média, quando as pessoas associavam os gatos pretos com bruxarias. Essa superstição, infelizmente, percorreu por décadas, principalmente nas épocas de Halloween ou Sexta-feira 13, gerando medo aos tutores de gatos pretos e às pessoas que têm carinho pelos mesmos. Essa lenda antiga surgiu relacionando a cor preta como algo ruim, vinculado às trevas. A coloração e a espécie não fazem com que as pessoas tenham azar. Essa visão não faz o menor sentido. Porém, muitos gatos já sofreram e ainda sofrem. Inclusive, alguns deixam de ser adotados somente por causa da sua cor. A realidade é que os gatinhos pretos dão muita sorte às pessoas que estão à sua volta. São carinhosos e alegres, ou seja, não interessa a cor dos gatos, é um companheiro que irá trazer muitas experiências positivas na sua vida. O segundo mito é que os gatos têm 7 vidas. Já ouvimos relatos de que os gatos sobreviveram de acidentes, quedas de lugares altos, e algumas pessoas ainda associam isso com que o gato perdeu uma vida. Isso não faz sentido. Os gatinhos têm apenas uma vida, assim como qualquer outra espécie. O que faz com que as pessoas tenham essa ideia é a habilidade de escaparem de acidentes fatais, junto com a sua flexibilidade anatômica, permitindo uma excelente mobilidade para suportar quedas. Todos os gatos em condições normais conseguem executar o reflexo do endireitamento, torcem o corpo e pousam amortecendo a queda com as patinhas. Claro que não é garantia que não se machuquem, mas por isso ouvimos muitas histórias de gatinhos sobreviventes. O fato é, precisamos oferecer as melhores condições possíveis para que os gatos vivam a vida muito bem. O terceiro mito é que os gatos se apegam somente à casa e não aos donos. Por muito tempo, a frase "os gatos são interesseiros, só querem a sua casa" se popularizou entre a sociedade. Porém, ela foi largada de lado. Esse mito de que o gato se apega à casa e não ao dono também não faz sentido. As pessoas primeiro precisam compreender que os gatos são diferentes dos cães. Características físicas, comportamentais e nutricionais totalmente diferentes. Além do que, os cães são domesticados há mais tempo do que os gatos, o que acaba influenciando. Os gatos são inteligentes e independentes, por isso possuem comportamentos mais solitários ao longo do dia. Porém, isso não faz com que eles não sejam próximos aos tutores. Pelo contrário, Os gatos demonstram muito afeto pelas pessoas. Basta observar quando o gato está ronronando, quando traz um presente para você, nas lambidas, se esfregando. Tudo isso e muito mais são demonstrações de carinho, mas não na mesma frequência que um cachorro. Por isso, não é justa essa comparação. O quarto mito é de que leite é bom para os gatos. Ao nascer, realmente, é recomendado que os gatinhos recém-nascidos ingiram leite materno, ainda mais por esse leite possuir propriedades únicas. Mas à medida que ficam adultos, os gatos ficam intolerantes à lactose, por não produzirem, em grande escala, a enzima responsável pela digestão da lactose no organismo. A alimentação dos gatos deve ser preenchida por ração seca e alimentos úmidos, balanceadas nutricionalmente para suprir as necessidades diárias dos felinos. Não podemos oferecer leite para os gatos. Isso vale para os industrializados ou leite de vaca. A lactose presente nesses leites não é digerida pelos gatos, causando problemas gastrointestinais, dentre dores, vômitos e diarreias. O quinto e último mito é de que os gatos não gostam de banho. É nítido que os gatos possuem aversão pela água, mas não quer dizer que eles não gostam de água. Vamos entender melhor esse mito. Os ancestrais dos gatos viviam em ambientes desérticos, na qual não possuíam uma disponibilidade de água no ambiente em que viviam. Por isso, não tinham muita familiaridade ao banho e, por isso, se tinham o hábito de auto-higienização. Se lambendo, o costume de dar banho foi cada vez menor entre os tutores. Vale ressaltar que existem raças de gatos, como o Angorá, que gostam de água. Além disso, mesmo para uma raça cuja predisposição à água não seja tão grande assim, não é difícil dar banho. O que você deve fazer nesse caso é sempre acostumar o seu gato a banhos desde quando ele é um pequeno filhote.
Esse é o Cobase Cast, o podcast da Cobase.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Giovanetti, médico veterinário, e hoje vamos falar sobre 5 mitos sobre os gatos. Nos dias de hoje, ainda existem algumas dúvidas sobre alguns assuntos, principalmente quando estamos falando de gatos. Vamos desmistificar 5 mitos sobre os gatos. O primeiro mito é de que o gato preto dá azar. Esta falsa afirmação surgiu nos tempos da Idade Média, quando as pessoas associavam os gatos pretos com bruxarias. Essa superstição, infelizmente, percorreu por décadas, principalmente nas épocas de Halloween ou Sexta-feira 13, gerando medo aos tutores de gatos pretos e às pessoas que têm carinho pelos mesmos. Essa lenda antiga surgiu relacionando a cor preta como algo ruim, vinculado às trevas. A coloração e a espécie não fazem com que as pessoas tenham azar. Essa visão não faz o menor sentido. Porém, muitos gatos já sofreram e ainda sofrem. Inclusive, alguns deixam de ser adotados somente por causa da sua cor. A realidade é que os gatinhos pretos dão muita sorte às pessoas que estão à sua volta. São carinhosos e alegres, ou seja, não interessa a cor dos gatos, é um companheiro que irá trazer muitas experiências positivas na sua vida. O segundo mito é que os gatos têm 7 vidas. Já ouvimos relatos de que os gatos sobreviveram de acidentes, quedas de lugares altos, e algumas pessoas ainda associam isso com que o gato perdeu uma vida. Isso não faz sentido. Os gatinhos têm apenas uma vida, assim como qualquer outra espécie. O que faz com que as pessoas tenham essa ideia é a habilidade de escaparem de acidentes fatais, junto com a sua flexibilidade anatômica, permitindo uma excelente mobilidade para suportar quedas. Todos os gatos em condições normais conseguem executar o reflexo do endireitamento. Torcem o corpo e pousam amortecendo a queda com as patinhas. Claro que não é garantia que não se machuquem, mas por isso ouvimos muitas histórias de gatinhos sobreviventes. O fato é, precisamos oferecer as melhores condições possíveis para que os gatos vivam a vida muito bem. O terceiro mito é que os gatos se apegam somente à casa e não aos donos. Por muito tempo, a frase "os gatos são interesseiros, só querem a sua casa" se popularizou entre a sociedade, porém ela foi largada de lado. Esse mito de que o gato se apega à casa e não ao dono também não faz sentido. As pessoas primeiro precisam compreender que os gatos são diferentes dos cães. Características físicas, comportamentais e nutricionais totalmente diferentes. Além do que, os cães são domesticados há mais tempo do que os gatos, o que acaba influenciando. Os gatos são inteligentes e independentes, por isso possuem comportamentos mais solitários ao longo do dia. Porém, isso não faz com que eles não sejam próximos aos tutores. Pelo contrário, Os gatos demonstram muito afeto pelas pessoas. Basta observar quando o gato está ronronando, quando traz um presente para você, nas lambidas, se esfregando. Tudo isso e muito mais são demonstrações de carinho, mas não na mesma frequência que um cachorro. Por isso, não é justa essa comparação. O quarto mito é de que leite é bom para os gatos. Ao nascer, realmente, é recomendado que os gatinhos recém-nascidos ingiram leite materno, ainda mais por esse leite possuir propriedades únicas. Mas à medida que ficam adultos, os gatos ficam intolerantes à lactose, por não produzirem em grande escala a enzima responsável pela digestão da lactose no organismo. A alimentação dos gatos deve ser preenchida por ração seca e alimentos úmidos, balanceadas nutricionalmente para suprir as necessidades diárias dos felinos. Não podemos oferecer leite para os gatos. Isso vale para os industrializados ou leite de vaca. A lactose presente nesses leites não é digerida pelos gatos, causando problemas gastrointestinais, dentre dores, vômitos e diarreias. O quinto e último mito é de que os gatos não gostam de banho. É nítido que os gatos possuem aversão pela água, mas não quer dizer que eles não gostam de água. Vamos entender melhor esse mito. Os ancestrais dos gatos viviam em ambientes desérticos, na qual não possuíam uma disponibilidade de água no ambiente em que viviam. Por isso, não tinham muita familiaridade ao banho e, por isso, se tinham o hábito de auto-higienização. Se lambendo, o costume de dar banho foi cada vez menor entre os tutores. Vale ressaltar que existem raças de gatos, como o Angorá, que gostam de água. Além disso, mesmo para uma raça cuja predisposição à água não seja tão grande assim, não é difícil dar banho. O que você deve fazer nesse caso é sempre acostumar o seu gato a banhos desde quando ele é um pequeno filhote.
Atividade 2. Para responder às questões de 8 a 12, você ouvirá um áudio sobre as melhores séries brasileiras de 2022. Você tem agora um minuto para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Você adora séries brasileiras e está em busca de uma trama eletrizante, de um romance ou de uma comédia? Não se preocupe, nós separamos algumas dicas para uma boa maratona. Então pega sua pipoca e vamos lá. Sentença é estrelada por Camila Morgado e aborda temas relevantes da sociedade, como a justiça, a corrupção e a realidade do sistema carcerário do país. Heloísa é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa. Ao atuar num caso de uma suposta assassina, ela acaba tendo contato com a maior facção criminosa do país. Ao mesmo tempo, a protagonista lida com um trauma de infância, que pode revelar um grande segredo familiar. Sentença é uma série que apresenta personagens complexos e uma trama densa, que instiga o espectador a desvendar diferentes mistérios a cada episódio. Cassandra, interpretada por Lineker, é uma mulher trans que deixou sua cidade natal e decidiu não fazer concessões para ser livre e independente. Tudo muda quando Lady, com quem teve um envolvimento no passado, aparece com o Gersinho e afirma que ele é filho da protagonista. Este é o ponto de partida da série Manhãs de Setembro. A trama não apresenta estereótipos em que trans são retratados, sempre com um olhar marginalizado ou em situação de violência. Manhãs de Setembro é um drama familiar baseado no afeto, na resiliência e na esperança. A protagonista tem um detalhe muito importante que permeia a trama. Ela é uma grande admiradora da cantora Vanusa, que fez sucesso no Brasil nas décadas de 60 e 70. Você está prestes a conhecer uma influenciadora digital que se torna uma serial killer. Protagonizada por Maria Bopp, As Seguidoras é a primeira série original brasileira do Paramount Plus. A trama acompanha a história de Liv, uma influenciadora digital que é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar milhares de seguidores, incluindo cometer assassinatos. O sonho da protagonista é ter um perfil parecido com o de Ananda, que tem 4 vezes mais seguidores do que ela. As duas são rivais, mas vendem para os seus fãs uma amizade que não existe. Entretanto, a podcaster Antônia começa a investigar os crimes cometidos por Liv e pode colocar tudo a perder. A série criminal Bom Dia, Verônica é uma adaptação do livro homônimo escrito pela criminóloga Ilana Casoy e Rafael Montes. A trama acompanha o trabalho da escriva Verônica, vivida por Taina Miller, que decide usar as suas habilidades para investigar casos de violência contra mulheres. Ao mesmo tempo, Janete é casada com Brandão, um serial killer inteligente e perigoso que leva uma vida aparentemente normal. Porém, há uma peculiaridade. Ele costuma fazer a sua esposa presenciar os crimes. A narrativa mostra a realidade das mulheres brasileiras que sofrem abusos domésticos e psicológicos. Prepare para ver cenas tensas e um final surpreendente. A Netflix já confirmou o segundo ano do programa, mas a data de estreia ainda não foi anunciada. O elenco terá participação de Reinaldo Giannettini e de Clara Castanho. Dom é baseada na história real de um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. Porém, Pedro Dom não é qualquer bandido. Ele é um jovem de classe média alta, com olhos azuis e viciado em cocaína. Ele também é filho de um policial que, nos anos 70, tentou combater a chegada das drogas no Brasil. Gabriel Leone foi escolhido para o papel por conta do seu sorriso franco e genuíno, muito similar ao de Pedro Dom. As gravações foram realizadas durante 4 meses e contaram apenas com locações reais. Gabriel contou que interpretar Dom com uma grande produção exigiu muita atenção para não perder a sutileza. Em muitos momentos, o protagonista prioriza o silêncio, mostrando suas intenções no olhar e nos gestos. A segunda temporada de Dom foi confirmada pela Amazon Prime Video, ainda sem data de lançamento definida. Você adora séries brasileiras e está em busca de uma trama eletrizante, de um romance ou de uma comédia? Não se preocupe, nós separamos algumas dicas para uma boa maratona. Então pega sua pipoca e vamos lá. Sentença é estrelada por Camila Morgado e aborda temas relevantes da sociedade, como a justiça, a corrupção e a realidade do sistema carcerário do país. Heloísa é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa. Ao atuar num caso de uma suposta assassina, ela acaba tendo contato com a maior facção criminosa do país. Ao mesmo tempo, a protagonista lida com um trauma de infância, que pode revelar um grande segredo familiar. Sentença é uma série que apresenta personagens complexos e uma trama densa, que instiga o espectador a desvendar diferentes mistérios a cada episódio. Cassandra, interpretada por Lineker, é uma mulher trans que deixou sua cidade natal e decidiu não fazer concessões para ser livre e independente. Tudo muda quando Lady, com quem teve um envolvimento no passado, aparece com o Gersinho e afirma que ele é filho da protagonista. Este é o ponto de partida da série Manhãs de Setembro. A trama não apresenta estereótipos em que trans são retratados, sempre com um olhar marginalizado ou em situação de violência. Manhãs de Setembro é um drama familiar baseado no afeto, na resiliência e na esperança. A protagonista tem um detalhe muito importante que permeia a trama. Ela é uma grande admiradora da cantora Vanusa, que fez sucesso no Brasil nas décadas de 60 e 70. Você está prestes a conhecer uma influenciadora digital que se torna uma serial killer. Protagonizada por Maria Bopp, As Seguidoras é a primeira série original brasileira do Paramount Plus. A trama acompanha a história de Liv, uma influenciadora digital que é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar milhares de seguidores, incluindo cometer assassinatos. O sonho da protagonista é ter um perfil parecido com o de Ananda, que tem 4 vezes mais seguidores do que ela. As duas são rivais, mas vendem para os seus fãs uma amizade que não existe. Entretanto, a podcaster Antônia começa a investigar os crimes cometidos por Liv e pode colocar tudo a perder. A série criminal Bom Dia, Verônica é uma adaptação do livro homônimo escrito pela criminóloga Ilana Casoy e Rafael Montes. A trama acompanha o trabalho da escriva Verônica, vivida por Taina Miller, que decide usar as suas habilidades para investigar casos de violência contra mulheres. Ao mesmo tempo, Janete é casada com Brandão, um serial killer inteligente e perigoso que leva uma vida aparentemente normal. Porém, há uma peculiaridade. Ele costuma fazer a sua esposa presenciar os crimes. A narrativa mostra a realidade das mulheres brasileiras que sofrem abusos domésticos e psicológicos. Prepare para ver cenas tensas e um final surpreendente. A Netflix já confirmou o segundo ano do programa, mas a data de estreia ainda não foi anunciada. O elenco terá participação de Reinaldo Giannettini e de Clara Castanho. Dom é baseada na história real de um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. Porém, Pedro Dom não é qualquer bandido. Ele é um jovem de classe média alta, com olhos azuis e viciado em cocaína. Ele também é filho de um policial que, nos anos 70, tentou combater a chegada das drogas no Brasil. Gabriel Leone foi escolhido para o papel por conta do seu sorriso franco e genuíno, muito similar ao de Pedro Dom. As gravações foram realizadas durante 4 meses e contaram apenas com locações reais. Gabriel contou que interpretar Dom com uma grande produção exigiu muita atenção para não perder a sutileza. Em muitos momentos, o protagonista prioriza o silêncio, mostrando suas intenções no olhar e nos gestos. A segunda temporada de Dom foi confirmada pela Amazon Prime Video, ainda sem data de lançamento definida. Você adora séries brasileiras e está em busca de uma trama eletrizante, de um romance ou de uma comédia? Não se preocupe, nós separamos algumas dicas para uma boa maratona. Então pega sua pipoca e vamos lá. Sentença é estrelada por Camila Morgado e aborda temas relevantes da sociedade, como a justiça, a corrupção e a realidade do sistema carcerário do país. Heloísa é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa. Ao atuar num caso de uma suposta assassina, ela acaba tendo contato com a maior facção criminosa do país. Ao mesmo tempo, a protagonista lida com um trauma de infância, que pode revelar um grande segredo familiar. Sentença é uma série que apresenta personagens complexos e uma trama densa, que instiga o espectador a desvendar diferentes mistérios a cada episódio. Cassandra, interpretada por Lineker, é uma mulher trans que deixou sua cidade natal e decidiu não fazer concessões para ser livre e independente. Tudo muda quando Lady, com quem teve um envolvimento no passado, aparece com o Gersinho e afirma que ele é filho da protagonista. Este é o ponto de partida da série Manhãs de Setembro. A trama não apresenta estereótipos em que trans são retratados, sempre com um olhar marginalizado ou em situação de violência. Manhãs de Setembro é um drama familiar baseado no afeto, na resiliência e na esperança. A protagonista tem um detalhe muito importante que permeia a trama. Ela é uma grande admiradora da cantora Vanusa, que fez sucesso no Brasil nas décadas de 60 e 70. Você está prestes a conhecer uma influenciadora digital que se torna uma serial killer. Protagonizada por Maria Bopp, As Seguidoras é a primeira série original brasileira do Paramount Plus. A trama acompanha a história de Liv, uma influenciadora digital que é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar milhares de seguidores, incluindo cometer assassinatos. O sonho da protagonista é ter um perfil parecido com o de Ananda, que tem 4 vezes mais seguidores do que ela. As duas são rivais, mas vendem para os seus fãs uma amizade que não existe. Entretanto, a podcaster Antônia começa a investigar os crimes cometidos por Liv e pode colocar tudo a perder. A série criminal Bom Dia, Verônica é uma adaptação do livro homônimo escrito pela criminóloga Ilana Casoy e Rafael Montes. A trama acompanha o trabalho da escriva Verônica, vivida por Taina Miller, que decide usar as suas habilidades para investigar casos de violência contra mulheres. Ao mesmo tempo, Janete é casada com Brandão, um serial killer inteligente e perigoso que leva uma vida aparentemente normal. Porém, há uma peculiaridade. Ele costuma fazer a sua esposa presenciar os crimes. A narrativa mostra a realidade das mulheres brasileiras que sofrem abusos domésticos e psicológicos. Prepare para ver cenas tensas e um final surpreendente. A Netflix já confirmou o segundo ano do programa, mas a data de estreia ainda não foi anunciada. O elenco terá participação de Reinaldo Giannettini e de Clara Castanho. Dom é baseada na história real de um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. Porém, Pedro Dom não é qualquer bandido. Ele é um jovem de classe média alta, com olhos azuis e viciado em cocaína. Ele também é filho de um policial que, nos anos 70, tentou combater a chegada das drogas no Brasil. Gabriel Leone foi escolhido para o papel por conta do seu sorriso franco e genuíno, muito similar ao de Pedro Dom. As gravações foram realizadas durante 4 meses e contaram apenas com locações reais. Gabriel contou que interpretar Dom com uma grande produção exigiu muita atenção para não perder a sutileza. Em muitos momentos, o protagonista prioriza o silêncio, mostrando suas intenções no olhar e nos gestos. A segunda temporada de Dom foi confirmada pela Amazon Prime Video, ainda sem data de lançamento definida.
Atividade 3. Para responder às questões de 13 a 20, você ouvirá um áudio sobre o clima do Rio Grande do Sul. Você tem agora um minuto para ler as frases e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para completar as frases. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Você quer vir morar aqui no Rio Grande do Sul e não sabe como é que é o clima da região? Ah, então hoje eu vou te mostrar com dados especiais do Atlas Climático do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Victoria Kramer e faço vídeos sobre a região do Rio Grande do Sul, principalmente na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação aqui da região. Bem, como vocês devem saber, aqui o clima da região é subtropical, com as 4 estações do ano muito bem definidas e com uma amplitude térmica enorme durante o ano todo. É uma região que predomina as chuvas. Tem uma certa época do ano que fica com um clima mais seco, que no final do vídeo eu vou falar a minha experiência para vocês e vocês vão ver como é que é. Aqui você vai encontrar neve nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, mas é raro, hein? Não vai achar que é aquela neve que nem mostra lá no Canadá, que é bastante neve, fica por muito tempo, o chão fica muito branquinho, né? Aqui tem neve, mas é geralmente alguns dias raros assim do ano, quando tá muito, muito frio. E lá em Gramado, né? Nada que em Porto Alegre, aqui não cai neve não, a não ser que chegue a 4 graus e esteja... Eu já vi granizo, esse ano sim, caiu uma chuva de granizo assim ó, no meio do inverno, muito, muito forte, que foi assustadora, sabe? Começou a quebrar coisas, a destruir coisas. Você quer vir morar aqui no Rio Grande do Sul e não sabe como é que é o clima da região? Ah, então hoje eu vou te mostrar com dados especiais do Atlas Climático do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Victoria Kramer e faço vídeos sobre a região do Rio Grande do Sul, principalmente na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação aqui da região. Bem, como vocês devem saber, aqui o clima da região é subtropical, com as 4 estações do ano muito bem definidas e com uma amplitude térmica enorme durante o ano todo. É uma região que predomina as chuvas. Tem uma certa época do ano que fica com um clima mais seco, que no final do vídeo eu vou falar a minha experiência para vocês e vocês vão ver como é que é. Aqui você vai encontrar neve nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, mas é raro, hein? Não vai achar que é aquela neve que nem mostra lá no Canadá, que é bastante neve, fica por muito tempo, o chão fica muito branquinho, né? Aqui tem neve, mas é geralmente alguns dias raros assim do ano, quando tá muito, muito frio. E lá em Gramado, né? Nada que em Porto Alegre, aqui não cai neve não, a não ser que chegue a 4 graus e esteja... Eu já vi granizo, esse ano sim, caiu uma chuva de granizo assim, ó, no meio do inverno, muito, muito forte, que foi assustadora, sabe? Começou a quebrar coisas, a destruir coisas. Você quer vir morar aqui no Rio Grande do Sul e não sabe como é que é o clima da região? Ah, então hoje eu vou te mostrar com dados especiais do Atlas Climático do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Victoria Kramer e faço vídeos sobre a região do Rio Grande do Sul, principalmente na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação aqui da região. Bem, como vocês devem saber, aqui o clima da região é subtropical, com as quatro estações do ano muito bem definidas e com uma amplitude térmica enorme durante o ano todo. É uma região que predomina as chuvas. Tem uma certa época do ano que fica com um clima mais seco, que no final do vídeo eu vou falar a minha experiência para vocês e vocês vão ver como é que é. Aqui você vai encontrar neve nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, mas é raro, hein? Não vai achar que é aquela neve que nem mostra lá no Canadá, que é bastante neve, fica por muito tempo, o chão fica muito branquinho, né? Aqui tem neve, mas é geralmente alguns dias raros assim do ano, quando tá muito, muito frio. E lá em Gramado, né? Nada que em Porto Alegre, aqui não cai neve não, a não ser que chegue a 4 graus e esteja... Eu já vi granizo, esse ano sim, caiu uma chuva de granizo assim, ó, no meio do inverno, muito, muito forte, que foi assustadora, sabe? Começou a quebrar coisas, a destruir coisas.